Boa noite, que Deus abençoe a vida de todos por terem vindo essa noite aqui. Agradeço imensamente, em nome do Ministério da Comunidade Hebron, a sua presença. Na última pregação, comigo aqui, vocês viram que nós chegamos a mostrar a vocês, e espero que todos tenham entendido, o poder da escolha. O poder da escolha errada e também o poder da escolha certa. E aí nós nos tornamos discípulos. Enfim, a partir desse momento de sermos discípulos, nós agora vamos exercer essa função mais afim. Nós somos homens e mulheres do exército de Deus. E por isso que, com esse louvor maravilhoso, escolhemos essas músicas e encerramos com ela. Mas antes de mais nada, nós vamos pegar nossa Bíblia, como fazemos aqui, e já se tornou uma praxe em nossa comunidade. Vamos todos juntos? A Bíblia inteira nos foi dada e é útil o que é verdadeiro. Compreender em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ainda com a sua Bíblia, fechem os olhos, abaixem as cabeças e repitam comigo. Falemos juntos. Esta é minha espada. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo o que ela diz que eu tenho. Eu posso tudo o que ela diz que eu posso. Neste momento, neste ato, nós vamos receber a viva e eterna e imutável Palavra de Deus. Minha mente, meus pensamentos, meus sentimentos estão abertos em alerta para receber a instrução do Espírito Santo de Deus, dada pela palavra contida em minha Bíblia. As nossas vidas nunca mais serão as mesmas, pois daqui sairei com a palavra de Deus. Aleluia! Amém, Senhor! Uma salva de palmas a esse bom Deus. Vamos celebrar Ele. Nós viemos aqui para adorá-Lo. Vamos orar, irmão. Espero que nesse momento, o Espírito de Deus vivo me transforme como seu mensageiro. Dou-te a minha mente, minhas emoções, minha vontade, meu intelecto, meus lábios, meus ouvidos, meus olhos. Usa-me, Pai, para a honra e glória sua neste momento. Amém. Meus amigos, hoje, como já dei... Ai, pra cara, eu estava lá. A dica para vocês, nós vamos falar a palavra de Deus sobre este tema. Deus está mobilizando o seu povo para a batalha. Amém? Nós vamos ver em Efésios 6, 13 a 14, se vocês quiserem acompanhar comigo na Bíblia ou no telão, a palavra de Deus diz o seguinte: por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentares as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Amém? Glória ao Senhor. Meus irmãos, em cima desta palavra, hoje vai ser a pregação nossa. Nós queremos passar a vocês a necessidade que o povo de Deus tem, primeiro, em se preparar para a batalha. E essa batalha é diária. Essa batalha é diurna e noturna. E espero ser usado nesse momento para chegar a passar a vocês. Para lutarmos lado a lado em uma batalha, nós temos que localizar nosso adversário e sua origem, conhecer o inimigo. O que vale dizer é o seguinte: se você não conhece o inimigo, você não tem como localizá-lo numa batalha. E vocês têm que entender, na maioria dos casos, conviver junto, conviver na comunhão, é uma coisa. Lutar junto do seu irmão, lado a lado, é outra coisa. Ambos teremos que conhecer as armas que nós temos e também aquele inimigo que nós vamos enfrentar. Então, planejar as nossas estratégias, reconhecer o nosso exército e aprender a manusear nossas armas é a grande missão de hoje. Espero com isso passar a vocês a necessidade que o cristão tem de não só conhecer o inimigo dele, mas também conhecer o irmão que está do lado dele, porque vai lutar ombro a ombro contra esse inimigo. Amém? Isto significa movimentar, fazer passar tropas do estado de paz e descanso para o estado de guerra e trabalho. Quem já serviu exército como eu sabe o que eu estou falando. Nós estamos mobilizados em passar do estado de paz, que vem um alerta de guerra, de batalha, e começarmos a encarar o inimigo que está à nossa frente. Muitas vezes nós treinamos nos quartéis com o inimigo imaginário, que não é nosso caso. O nosso exército tem que estar preparado, porque o inimigo está ao nosso redor. Por isso, eu agora vou pedir um minuto de atenção de vocês para um vídeo que nós vamos passar, que eu vou mostrar e focalizar o nosso inimigo a vocês. Amém? Vamos aprender sobre quem é o nosso inimigo.
Onze perguntas feitas para o diabo. Quem o criou?
Fui criado pelo próprio Deus, bem antes da existência do homem.
Como você era quando foi criado?
Vim à existência já na forma adulta, e como Adão, não tive infância. Eu era um símbolo de perfeição, cheio de sabedoria e formosura, e minhas vestes foram preparadas com pedras preciosas.
Onde você morava?
No jardim do Éden, e caminhava no brilho das pedras preciosas do Monte Santo de Deus.
Qual era a sua função no reino de Deus?
Como querubim da guarda, ungido e estabelecido por Deus, minha função era guardar a glória de Deus e conduzir os louvores dos anjos. Um terço deles estava sob o meu comando.
Alguma coisa faltava a você?
Não, nada.
O que aconteceu que o afastou da função de maior honra que um ser vivo poderia ter?
Isso não aconteceu de repente. Um dia, eu me vi nas pedras, como sempre, e percebi que sobrepujava os outros anjos. Talvez não a Miguel ou Gabriel, em beleza, força e inteligência. Comecei então a pensar como seria ser adorado como Deus e passei a desejar isto no meu coração. Do desejo passei para o planejamento, estudando como firmar o meu trono acima das estrelas de Deus e ser semelhante a ele. Num determinado dia tentei realizar meu desejo, mas acabei expulso do santo monte de Deus.
O que detonou finalmente a sua rebelião?
Quando percebi que Deus estava para criar alguém semelhante a ele e, por consequência, superior a mim, não consegui aceitar o fato. Manifestei então os verdadeiros propósitos do meu coração.
O que aconteceu com os anjos que estavam sob seu comando?
Eles me seguiram e também foram expulsos. Formamos juntos o Império das Trevas.
Como você encara o homem?
Tenho ódio da raça humana e faço tudo para destruí-la, pois eu a invejo. Eu é que deveria ser semelhante a Deus.
Quais são as suas estratégias para destruir o homem?
Meu objetivo maior é afastá-los de Deus. Eu estimulo a praticar o mal e confundo suas ideias com mar de filosofias, pensamentos e religiões cheias de mentiras, misturadas com algumas verdades. Envio meus mensageiros travestidos para confundir aqueles que querem buscar a Deus. Torno a mentira parecida com a verdade, induzindo o homem ao engano e a ficar longe de Deus, achando que está perto. E tem mais. Faço com que a mensagem de Jesus pareça uma tolice anacrônica. Tendo estimular o orgulho, a soberba, o egoísmo, a inimizade e o ódio dos homens. Trabalho arduamente com meu séquito para enfraquecer as igrejas, lançando divisões, desânimo, críticas aos líderes, adultério, mágoas, friezas espirituais, avareza e falta de compromisso. Tento destruir a vida dos pastores, principalmente com sexo, ingratidão, falta de tempo para Deus e orgulho.
E sobre o futuro?
Eu sei que não posso vencer Deus. E me resta pouco tempo para ir ao lago de fogo, minha prisão eterna. Eu e meus anjos trabalharemos com afinco para levarmos o maior número possível de pessoas conosco.
Medite nessa mensagem. Veja que foi elaborada com base nos versículos bíblicos. Com isso, é uma ilustração da mais pura verdade. Como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3, versículos 7 e 8. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida em favor dos seus amigos. João 15, 13.
Amém, Senhor? Conhecemos o nosso inimigo ou não? Até fiquei meio receoso com a voz, com a criança que está aqui, mas é bom que se diga que o diabo não tem chifre, tampouco pé de cabra. E essa voz, obviamente, foi uma ilustração. Pelo contrário, o diabo tem uma voz muito mais delicada do que está aí. Mas é interessante que nós coloquemos para vocês terem essa diversificação de mostrar que o nosso inimigo está presente e a palavra de Deus localiza ela em todo o Novo Testamento e também no Antigo. Amém? Paulo nos alerta em Efésios, mais uma vez em Efésios 6:12, ele fala: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Satanás, diabo, príncipe deste mundo, demônios. Paulo faz um alerta. E eu aqui vou procurar colocar com meu testemunho de ex-satanista o que significa esses poderes, essas autoridades de outro mundo. E como muitas vezes o cristão erra em menosprezar o inimigo. Amém? Espero com isso fazer com que a minha comunidade, a minha família, saia daqui hoje mais forte e mais unida nessa luta. Meus irmãos, Satanás, pela literatura, significa adversário. Ele é o acusador. E se você, nesse momento, imagina que aquela acusação de que você foi um idólatra, de que você foi um pecador, ainda continua batendo na sua cabeça, eu quero te dizer, meu irmão, você já está liberto pelo sangue de Jesus, amém? Livra-se dessa acusação como eu me livrei. Satanás é louco para ficar te acusando no cérebro. Enquanto você está acordado e, pasme, enquanto você dorme. Amém? É interessante que as pessoas, principalmente o cristão, e tem cristão que faz isso até hoje, e eu me colocava nisso no início, que dorme sem orar. Verdade ou não? Sim ou não? Então, cutuca teu irmão que está aí do lado e fala para ele: acorda, irmão. Acorda, porque as coisas acontecem no mundo, tanto de dia como de noite. Essa é a pura verdade. Ou vocês imaginam o seguinte: quando nós estamos aqui às 8 horas da noite, no Japão é 8 horas do dia. E quem diz que só porque eles são do inferno, eles dormem e somente os nossos anjos ficam acordados. Até porque Lúcifer, como vocês viram, era um anjo. Só que um anjo maligno. Então ele também não dorme. Eu me lembro que muitas vezes nós saíamos na seita que eu participava, na madrugada. E fazíamos as coisas contra os empresários, contra as mulheres, enfim, idolatrando e usando das artimanhas que o inferno coloca, muitas vezes na madrugada. E o cristão estava dormindo. Aquele pobre cristão que nós estávamos fazendo naquela época, assim. Isso é um alerta para todos nós cristãos. Eu gostaria que vocês ficassem com isso muito fixado na mente de vocês. O ato de orar antes de dormir. Quando nós somos crianças, pelo menos eu tive uma pouca infância, como vocês já viram na outra pregação minha, mamãe e papai fazem a gente ajoelhar e rezar. Depois, quando você começa a tomar um certo pique na vida, você já deixa de fazer isso. É bom que o cristão comece a tomar isso como hábito de novo. Amém? Meus irmãos, como castigo por sua maldade, Satanás foi lançado fora do céu, juntamente com um terço dos anjos que ele havia listado em sua rebelião. Pois bem, isso para nós é a comprovação que nós somos vencedores. E eu vou contar para vocês por que isso. E eu queria até a ajuda do Paulinho aqui. Vem cá, Paulinho. Vem para cá. Vem para cá, Banana. Vem aqui, Banana. É você, Banana. Você já agiu como outro dia aqui na demonstração de teatro, como aquele que bebia aqui, parecia um inferno mesmo. O Paulinho, como eu, somos os anjos de Deus. E ele também é um banana, é um anjo de Deus. Mas aqui vai interpretar comigo e com o Paulinho, meus irmãos. De cada 3 anjos, 1 caiu quando Satanás foi. Ele está fugindo. Ó, e caiu mesmo. Só que na hora da briga, agora, meus irmãos. Vem, Paulinho. Enquanto um anjo segura, o outro dá pancada. Por isso nós somos mais que vencedores. É 2 contra 1 sempre, meus irmãos. 2 contra 1 sempre, qualquer luta de vocês. Coloquem isso no seu coração. Nós somos sempre vencedores. Não tem jeito de perder. Amém? Obrigado, Paulinho. Obrigado, Banana. Eu não avisei eles antes. Por isso que a interpretação foi meio que rústica. Mas o interessante que eu quero que vocês guardem é o seguinte. Quando se fala em um terço de anjos, ele só tem 1 para cada 2 anjos nossos. Somos maioria e vencedores, Paulinho. E tem cristão com medo ainda do inferno. Tem cristão com medo de encarar o demônio no dia a dia. De expulsá-lo. Amém? Então guardem mais esta palavra hoje. A Escritura descreve o mundo como sendo qual vasto conjunto de atividades humanas, cuja trilogia se resume nessas palavras: fama, prazer e bens. Os 3 objetivos, a esses 3 objetivos, tudo está subordinado do mundo. Sim ou não? Então, aonde ele usa essas armas? Nós vamos começar agora a ver, já vimos a estrutura do inferno, por assim dizer. Já vimos que somos maioria contra esse inferno, mas como ele age no cristão, e não só no cristão, naqueles que estão aí fora. Muitas vezes, familiares nossos, amigos. A partir daqui, nós começamos a entrar de como ele faz essas ações. Todos nós sabemos que o mundo prega a fama, o poder, o prazer e os bens, que muitas das vezes vem do dinheiro. Amém? Suas atividades, a do inferno, a de Satanás, os seus demônios, ele aflige, ele tenta. Os santos de Deus, ele é descrito como presunçoso, Ele é orgulhoso. Ele é maligno. Ele é astuto. Ele é enganador. Satanás perturba a obra de Deus. Alguma mentira aí? Vocês já toparam com todos esses itens na vida? Antes de conhecer Jesus e também depois de conhecer Jesus, ou não? Quantas e quantas vezes nós acabamos de sair do culto e somos atentados, né, no próprio trânsito da marginal. Eu e o Hélio costumamos fazer que esse trânsito aqui, eu que estou vindo do interior, você faz perder a bênção, irmão. Não é, Camilinha? Porque você já vira do lado assim, já vem alguém te cortando, Paulinho, é impressionante, você já quer. E aí você manda para a bênção, dona Deus. É impressionante, Senhor. Meus irmãos, o máximo que eu pegava trânsito lá era de bicicleta. Aqui a moto passa por cima. Então essas coisas acontecem no dia a dia e na rotina não só de nós, mas também daqueles que estão lá fora. Satanás perturba a obra de Deus. Só que aqui vai mais umas revelações para vocês. O diabo não limita suas operações aos ímpios e depravados. Muitas vezes ele age nos círculos mais elevados como um anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. O diabo até assiste reuniões religiosas. Alguém duvida? O que é indicado pela sua presença no ajuntamento dos anjos, João 1, e pelo uso do termo a sinagoga de Satanás, Apocalipse 2, 9. E por que isso? A razão que o leva a frequentar as nossas reuniões religiosas é o seu malicioso intento de destruir a igreja do Senhor Deus. É a intenção de destruir o que nós temos de mais poderoso, que é a nossa família. Ele fica ao redor de nós, como um leão, já diz a palavra. E por isso, que muito mais que nós, muito mais que os ímpios, nós temos que vigiar. Essa semana o Paulinho veio almoçar aqui comigo, ou melhor, veio presenciar eu tomando minha sopa. E eu contei para ele um fato muito interessante. Eu fiz missões com o pessoal da Jocum, jovens missionários. E como eu falei anteriormente, nós íamos, e a Isabel me acompanhava, para a honra e glória do Senhor, eu tenho uma varoa do lado, nós íamos a um elevado em Bauru, que não acontece mais nada por debaixo dele, é onde passava a ferrovia. Bauru era um centro ferroviário. E nesse elevado é a Cracolândia de Bauru, onde se reúne as prostitutas, onde se reúne a maioria dos vendedores de crack, os traficantes, e nós íamos lá. O primeiro dia, contei para o Paulinho, estou agora dando meu testemunho a vocês, e você tinha que descer uma ladeira, uma rampa, né, Bel? E essa rampa ia escurecendo, porque tudo escuro lá embaixo. Trevas, trevas. E no primeiro dia, nos reunimos e fizemos uma oração para entrar. Entrar onde? No convívio, né? Praticamente, para se chamar. Eu vou ser sincero que, começando na fé e já sendo missionário, eu, quando comecei a orar, estava até mesmo meio tenebroso. Mas aí veio a voz calma e tranquila do Espírito Santo e falou para mim o seguinte: Natan, pode ir. Satanás não está lá, ele está aonde você estava, na igreja. Porque ele quer é vir tirar o cristão daqui. Lá já é a área dele. Já é dominado por ele. Satanás larga o conteúdo de onde ele faz as misérias dele para vir tirar o cristão. E pasma, 50% dos jovens que nós tiramos de lá, para a honra e glória do Senhor, apenas com oração, porque não entrávamos nem com Bíblia, entrávamos com violão para cantar o louvor, como o Roger aqui faz, e falar da palavra de Deus somente na lembrança para aqueles que queriam ser libertos. Levávamos eu e Isabel e todos que estavam lá, lanche, água, refrigerante, porque aquele que fuma o crack fica com sede e fome. 50% eram ex-crentes. Filhos de pastor, de diáconos e de presbíteros que estavam lá. Não sou eu que estou falando, são estatísticas que vocês podem ver, inclusive na revista da Expo Cristã. 50% dos jovens, mulheres que estavam lá, eram e se falavam esse crente. Tinha gente que louvava e cantava melhor do que muitos de nós. Né? Isso está comprovado em vídeo. Por quê? Porque ele vem para cá tirar a nossa juventude. Ele vem tirar, Zé Roberto, de nós, aquilo que nós temos mais precioso. A geração de Samuel, que está nascendo agora, que está aprendendo a palavra agora. Amém? É necessário dizer a vocês que existe a possessão de demônios. Significa a introdução de uma nova personalidade no ser da vítima, tornando-a, em certo sentido, uma nova criatura. Note como gadareno endemoniado em Mateus 8, 28 e 29, para refrescar a memória de vocês, quando Jesus atravessa o mar e ele encontra o quê? Dois endemoniados que já chegam a ele e falam o quê? Por que você chegou antes do tempo? Estão lembrados dessa passagem? E como é que eles estavam? Eles eram considerados, por ele, eles eram considerados loucos, mas estavam endemoniados. Agora eu pergunto, meus irmãos e minhas irmãs, por que vocês acham e por que vocês acreditam que só acontecia isso naquela época? Acontece hoje. Amém? E nós deparamos todo momento com esse endemoniado. Aqui na esquina da comunidade de Hebron. Tem um que toda manhã eu chego aqui, Paulinho, um barbudo que me dá até arrepio quando eu passo. Ou não? Quem já viu? E está aqui do lado. Não sei se é, não estou julgando. Mas tudo indica, pelo que eu conheço das experiências missionárias, que pode ser um, Tiago. E que às vezes está rodando aqui até a procura de auxílio. E se Deus quiser, assim será, um dia vai entrar aqui. Amém? Então, meus amigos, a possessão existe. Aquele que é controlado por Deus tem uma personalidade divina habitando nele e somos nós, amém? Isso está em João 14, 23. Glórias a ti, Senhor. Esse testemunho é do Dr. Neves. Ele participa no livro Conhecendo a Doutrina Bíblica, o qual, na maioria dos textos que aqui tirei, foi desse livro. E no meu discipulado com o nosso pastor Walter, foi uma das questões de ponta que ele me pediu para não só ler, mas também quase me deu na testa se eu não lia tudo esse livro. A doutrina é fundamental para nós, meus irmãos. Só vim aprender e a querer e a gostar da doutrina bíblica com o Walter. Antes eu simplesmente queria sentir as emoções, Gastão, e o sentimento do Espírito Santo. E hoje eu sei o quanto é importante a doutrina. Então ele diz o seguinte... E ele é um missionário. Missionário onde? Na China. Não é aqui no Brasil, não. Na China. As elocuções inspiradas pelo demônio são imitações satânicas daquelas inspiradas pelo Espírito Santo. Dá para entender isso? Onde é que nós estamos chegando? Já se observaram casos em que pessoas que se rendem conscientemente ao poder do demônio muitas vezes recebem um dom estranho, de forma que pode ler a sorte e ser médium. Ele é missionário na China, Dario. Não é aqui, mas parece Bahia, ou não? Parece Bahia ou não parece? Não estou levantando nada, mas que existem seitas lá, e eu as conheço, demoníacas, existe. O Dr. Neves escreve, neste estado, o endemoniado desenvolve certas habilidades psíquicas e se dispõe a ser usado. Ele é o escravo voluntário, treinado e acostumado com o demônio. Acreditem, meus irmãos e minhas irmãs, isto é agora. Não precisa ter medo. Nós somos dois contra um, sempre. Amém? Isto é uma imitação satânica dos dons do Espírito Santo, em que o espírito endemoniado usa pessoas para fazer as suas. E elas se permitem a fazer isso. Isso é realidade. Conosco aqui na Bahia, como na China. Eu imagino um chinesinho endemoniado. Essa coisa é maluca. Isso aí é aqueles que luta karatê, você imagina, o cara já vai. Eu passei por isso. Eu me lembro, e aqui vai mais um testemunho, que numa das reuniões de uma seita que eu frequentava, antes de conhecer Jesus, com Deus, depois algumas pessoas poderão ver, como eu era naquela época, eu tinha 145 quilos. E achava que eu tinha todo o poder do mundo. Não foi Deus que fez eu perder o regime, não. Foi também a vontade de emagrecer, viu, Tchalé? Eu me lembro que uma vez nos reunimos numa madrugada de uma sexta-feira, e geralmente se escolhia isso, né? E tinha os números cabalísticos, Alexandre. Você tinha que ser em tal horário, com a lua cheia, dona diz, em tal lugar. E de lá, nós tínhamos que eu pessoalmente decapitei um boi de uma arruba enorme e arranquei a cabeça dele com um facão. Para cada pata desse boi, um bode. E para cada pata do bode, um frango ou um galo. E para cada galo, um gato. E a seita se reunia com todo esse sangue e tomávamos banho desse sangue. Isso existe. Se Deus me colocou aqui para que eu desse esses testemunhos, fosse para que os nossos irmãos começassem a entender que a nossa guerra é muito maior do que vocês estão imaginando. É muito maior do que vocês às vezes estão passando. Não só a guerra interna, a batalha interna que cada um de vocês tem, mas a batalha que está acontecendo aí no mundo, aí fora. Amém? Não vamos ficar com medo não, gente, porque ele tem seus pontos fracos. Ao mesmo tempo que reconhecemos que Satanás é forte, não podemos menosprezar o inimigo, devemos ter cuidado de não exagerar o seu poder. Amém, Paulinho? Para aqueles que creem em Cristo, ele já é um inimigo derrotado, diz João 12:31. Glória a Deus! E é forte somente para aqueles que cedem à tentação deles, meu. Ele é covarde. Tiago disse: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele tem poder, porém limitado. Não pode tentar, afligir, matar, nem tocar num crente sem a permissão de Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Mas nós temos também o nosso exército. E ele começa com o nosso general e o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo. E agora nós vamos falar um pouco do nosso lado, que nós somos maioria. Um pouco não, nós vamos falar é muito. Porque é dessa razão que nós estamos aqui. Amém? O Senhor Jesus veio ao mundo para resgatar o povo do poder dos espíritos maus e de pô-lo sob o controle do Espírito de Deus. Nós temos o controle do Espírito de Deus e por isso somos vitoriosos. Nenhum de nós pode vencer essa batalha sobrenatural sozinho. E isso é fundamental que fique entendido aqui, meus amigos. Porque quando vim ser um elemento do exército de Deus, eu também tinha, por conhecer o outro lado, a vontade, a necessidade de querer combater, de querer mostrar. Mas não adianta, Dario, sozinho você não faz nada, meu irmão. Por mais que você ore e coloque a joelha no chão, Tiaré. Não deparem com o inimigo sozinho. Jesus, já nas suas explicações, colocava para sair de dois em dois. Porque enquanto um leva, como eu já mostrei aqui, o outro segura, o outro dá pancada assim. Quando um cai, o outro levanta. Não lutem sozinho contra esse inimigo. A única maneira possível de vencer é lutar na força que Deus provê e com as armas que Ele nos dá. Os cristãos vencem a guerra contra Satanás quando executam o plano de guerra de Deus. Não o seu, o de Deus. E Ele está movimentando a igreja. Ele está movimentando a sua família. Ele está colocando vocês, discípulos de Deus, como o exército dele. E por isso estamos aqui hoje, nessa terça-feira, reunidos, cada um veio com o ímpeto do Espírito Santo, para ouvir a palavra e sair com ela aqui, propagar essa palavra. Mostrar para aqueles irmãos nossos que não puderam vir aqui, que vão vir no domingo, que vão vir no batismo, o que significa o inimigo. E como nós temos que lutar lado a lado. Não, os nossos aleatoriamente despreparados e de peito aberto, irmãos, não podem lutar sozinhos. E é isso que nós temos que falar a cada um deles. Amém? Finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Efésios 6, 10. Cutuca o irmão do lado, que não vai dormir não, porque a luta mal começou. Cutuca a Yane, a Carla aí, que ela está abrindo a boca. Eu sei que ela está meio chata, meio hoje está doentinha, né? Não preocupa não. Nós vamos aqui, daqui a pouco encerrar. Finalmente fortaleça no Senhor e no seu forte poder. Efésios 6, 10. O que significa isso? Paulo nos alerta o seguinte. O que eu acabei de dizer. Fortaleça-se no Senhor. Não lute sozinho. Não lute com as suas armas. Lute com as armas de Deus, que o Espírito Santo está te dando. A igreja de hoje que Deus está mobilizando, nós, é o quartel-general do povo de Deus, onde os soldados de Deus, que somos todos nós, estamos convocados para um preparo sobrenatural com o Senhor dos Exércitos. Ninguém pode sobreviver a uma luta contra o diabo sem a ajuda de Deus e Jesus e de seu ministério. Nós somos um quartel, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos. Às quartas-feiras, nós temos reunião aqui de tarde, liderados pela nossa pastora Leia, da equipe de intercessão. Para que eu e o Walter, o Zé Roberto, o Celino, possamos vir aqui pregar a palavra do Senhor. Ou você acha que aquele que mais dá não vai sofrer também, irmãos? Eu me lembro, e a Bel está aí de prova, que quando eu fui nesse lugar que eu falei para vocês e começamos a tirar as prostitutas dos jovens, depois de 2 meses que eu estava lá embaixo, e eu digo lá embaixo do elevado, eu atropelei um senhor de idade na rua. A 30 por hora. Sei lá por quê. Começou uma reviravolta. Mas o quartel-general que eu estava, a igreja que eu estava, eu tinha uma equipe de intercessão pelo missionário Paulinho, que estava lá embaixo. Jamais. Vocês estão entendendo o significado de quando entregamos aqui a folhinha da Hebron e lá embaixo está, você quer oração? Fora a nossa irmã Nelci, que manda todo dia diariamente pedidos de oração de nossos irmãos aflitos, muitas vezes que não são nem da nossa comunidade. E por que isso? Porque nós temos que estar mobilizados para esse inimigo que está aí, às nossas portas. Nosso exército, anjos do Senhor, arcanjos, querubins, serafins. Os anjos são eleitos. São provavelmente aqueles que permanecem fiéis a Deus durante a rebelião de Satanás. Os 2 contra 1. Arcanjos. Nós citamos aqui o arcanjo Miguel, que é mencionado como arcanjo, o anjo principal, como também o arcanjo Gabriel. Os querubins. E aí é interessante, vamos fixar neles, se vocês assim me permitirem. Os querubins parecem ser de uma classe elevada de anjos, relacionados com propósitos retributivos. Está em Gênesis 3:24, para quem quiser ver. E redentores de Deus para com o homem. Eles são descritos na Bíblia, na palavra do Senhor, como tendo rostos, Fernando, de leão, de homem, de boi e de águia. E por quê? Isto sugere a nós, cristãos, que eles representam uma perfeição de criaturas que estão com o Senhor Deus. Força do leão, inteligência do homem e rapidez da águia. Amém? Pasmem que em outras localidades, o que frequentei, tinha gente que não conhecia que tinha querubim. E agora vem os serafins. Sim, mas esse, a nossa literatura, além de Isaías, capítulo 6, pouco sabemos acerca deles. Mas já ouvimos o nosso pastor Walter aqui dizer que eles devem ficar ali naquelas colunas de ouro, naquela glória maravilhosa que todos nós vamos nos encontrar algum dia lá com o nosso Pai Celestial. Amém? Esse é o nosso exército. Esse é o nosso exército. E as características desse exército. É com eles que nós contamos aqui. Os anjos estão se gazeando aqui, como diz a música. Em Efésios 6, 13 a 20, Paulo descreve o quê? Uma armadura detalhadamente. Detalhadamente, meus irmãos. O capacete da salvação. A armadura. As sandálias que levam você a trazer as boas novas, o evangelho do Senhor. Evangelizar significa levar as boas novas. Ele descreve essa armadura, porque Paulo, como eu e como alguns aqui, também foi militar naquela época. Emitiu a ordem para vestirmos as armaduras. Por quê? Porque ele via naquela época essa armadura, e principalmente o escudo da fé, como colocando nós, filhos de Deus, com ela. E por isso, nós temos que ter essa consciência. Essa passagem de Efésios 6, de 10 a 18, é uma das mais significativas, em que ele chama o cristão não só para a luta, como aqui já demonstrei, mas para a luta junto com Deus, Pai Todo-Poderoso. Amém? Observe, meus amigos, a urgência nas palavras do apóstolo. Qual é essa urgência? De nos prepararmos. Ou vocês estão imaginando que nós temos que chegar lá no final do mundo para saber que o anticristo está chegando? Se nós não começarmos essa batalha agora, se nós não saímos daqui convictos que nós somos lado a lado um exército e que nós temos a maior arma que ele nos deu. E qual é essa arma? A oração. Voltem-se para Deus e determine. Ordene que o diabo fuja de você. Deus está pronto para lhe dar essa força. Amém? É interessante. Alguns irmãos muitas vezes me perguntam, o que é a autoridade? E eu gostaria de dar um exemplo, já estamos encerrando. Cutuca Damares aí. Aí, Damares, cutucou ele. Né? Autoridade. Pena que o Paulo não está aqui. Paulo Sala. Autoridade significa, por exemplo, o Paulinho te parar no meio do trânsito e falar, seus documentos. Ninguém recusa dar o documento para um guarda. Recusa? Não. Quer mais um exemplo de autoridade, Gastão? Quando você chega no tribunal, na justiça do trabalho, e vamos dizer lá que tem aquele que está zoando, fazendo bagunça lá dentro, e o juiz fala, se retire da sala, senão mando te buscar. Isso é autoridade. Meus irmãos, vocês têm a autoridade de Deus para expulsar o demônio. A autoridade que ele nos deu é constituída por Deus para fazer parte do exército da família de Deus. Façam tudo isso orando a Deus. E pedindo ajuda dele, orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Efésios 6, 18. Amém, Senhor? Esta é a palavra de Deus, não é a minha, e sim a dele. Ele diz, orem sempre por todo o povo de Deus. Acordem, façam seu devocional como nosso irmão Zenino falou aqui no domingo. Faça a sua hora diurna de oração. Nós todos aprendemos aqui na classe, graças a Deus, o nosso irmão Fausto, com a sua experiência, passou as classes para mim. que nós temos que fazer a lista, colocando o nome dos nossos líderes espirituais, de nossos ministros, orando para que cada um tenha um dia como nós temos. Porque, já demonstrei aqui, o inferno não dorme. E nós temos que orar por aqueles que trazem a palavra aqui, que nos fazem ser mais fortes no dia a dia. Desde a equipe da intercessão, que eu vejo muitas vezes aqui, orando horas. Desde a Neuci mandando o e-mail. Desde o nosso pastor Walter aqui pedindo para cada um orar pelo seu irmão do lado. Eu gostaria de fazer esse pedido a vocês aqui agora. Vamos nos levantar e começar a orar. Primeiro por esse ministério. Comece a orar, meus irmãos. Comece a orar pelo nosso pastor Walter e a nossa pastora Denise. Por aquele líder. Aqueles, dona Dirce, pode ficar sentada. É uma expressão de falar para aqueles que são mais velhos que a senhora para ficar de pé. Amém? Vamos, minha gente. Comece a mostrar que o exército de Deus verdadeiramente existe agora aqui. Vamos orar por aqueles que estão aqui sempre lutando. Lutando contra esse inferno que está aí fora. A palavra de Deus diz, fiquem alertas, irmãos. Oremos um pelos outros. Coloca sobre a mão naquele irmão que está aí do seu lado. Começa expulsando os seus demônios de doença. Coloca suas mãos, suas orações sobre aquele irmão que está aí do lado precisando de uma oração porque seus negócios estão indo mal e ele não sabe por quê. Coloca sua oração no seu irmão que está aí do seu lado e que agora está brigando com a sua cônjuge. E que é a arma de Satanás que usa contra a família. Ora, meu Deus. Ô, Senhor. Ô, Yeshua de Cantolarababashor. Ora em línguas, meu irmão. Mostra a arma maior que você tem. Que é a oração, meu Deus. Você sabe que você pode. Nós somos maioria. Vistam a armadura. Paz. Vistam a armadura para lutarem pelas suas famílias. Mães, vistam essa armadura de Deus para lutar pelos seus filhos. Adolescentes, jovens, vistam a armadura de Deus para que o diabo, o inferno, não derrote vocês no dia a dia. Não os atente com as malícias do mundo. Não baixe a guarda, irmão. Você que é mais velho, que é cristão mais velho, não baixe a guarda. Perto do final da sua vida terrena, a batalha não acabou. Vista a armadura de Deus, meu irmão. Quebra essa força com a autoridade que Deus te deu. Nós podemos. Expulsa. Expulsa. Você tem essa autoridade constituída. Glória a Deus, Senhor. Olha o Espírito de Deus aqui. Onde dois ou três assim clamarem o seu nome, ele está presente. E nós somos o exército de Deus. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. Vamos saudá-lo com uma salva de palmas, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Isso. Esse é o nosso exército. Glórias a ti, Senhor. Menos de mim, mais dele. Toda honra, toda glória a ele. Meus irmãos, lutem. Lutem, meus irmãos. Lutem com amor para obter a vitória. Porque em Jesus nós somos mais que vencedores. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus os abençoe hoje e amanhã e sempre. Saúde esse Senhor. Saúde a teu Pai.